Vamos abrir o Salmo 146. O título é Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. E começa com um aleluia. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Essas são palavras preciosas que o salmista expressou aqui. E ele depositou sua esperança em Deus. E nós podemos concordar com ele e também depositar nossa esperança no Deus vivo. Ele diz, bem-aventurado aquele cuja esperança é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Eu creio, amados irmãos e irmãs, que não temos mais ninguém em quem possamos depositar nossa esperança, mas podemos depositar nossa esperança nele. Não precisamos depender de príncipes ou de pessoas que não podem ajudar. Se lhes acabar o fôlego, como dizem as Escrituras, então está acabado com eles. Mas nós podemos depositar nossa esperança em Deus, e então sabemos que estamos seguros e protegidos, quer vivamos nesse mundo ou deixemos esse mundo. Então temos uma esperança, e uma verdadeira esperança, não aquela que uma pessoa dá, mas aquela que Deus dá. E quem deposita sua esperança nele está seguro para o tempo e para a eternidade. Portanto, amados irmãos e irmãs, invoquemos também esse Deus, nosso Deus, em quem depositamos nossa esperança nesta tarde. Louvemo-no, adoremo-lo e vamos lhe trazer a glória. Vamos nos levantar e fazer isso juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo do coração também por essa hora novamente. Nós te agradecemos, Senhor, por sabermos em quem depositamos nossa esperança. Senhor, nós sabemos que Tu és nossa esperança e nossa força. E nós sabemos, Senhor, que colocamos nossa esperança em Ti, não seguindo nossos próprios planos, mas observando o Teu plano que Tu estabeleceste para todos os tempos, ó Senhor. Senhor, nós te agradecemos também mais uma vez pela palavra preciosa, por esse tempo que Tu concedeste em nossos dias. Senhor, nós te agradecemos pelo esclarecimento. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Estamos tão felizes por podermos pertencer a Ti e por nos sentirmos ligados a todos os santos que não estão mortos, mas que vivem para a eternidade. Senhor, eles depositaram a sua esperança em Ti e puderam ver aquilo que creram. Senhor, nós também cremos de todo o coração no que eles creram, pois não há outro, seja no Novo ou no Antigo Testamento. Tu és desde o princípio e permaneces em toda a eternidade. É por isso que nós te glorificamos nessa tarde. Senhor, estamos tão felizes por estar escrito aqui, bem-aventurado aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Senhor, nós podemos dizer que tu não és somente nossa esperança, tu és o nosso auxílio nos dias de tribulação e nos dias de angústia, Senhor. Louvado seja o teu glorioso nome. Tu que criaste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Sim, Senhor. Tu que mantens a fidelidade para sempre. Senhor, nós lemos isso quando nos tornamos infiéis, mas tu permaneces ainda fiel. Louvado seja o teu glorioso nome. Louvor e adoração seja a ti também nessa hora da tarde. Fiel Senhor, nós chegamos humildemente diante de ti e pedimos que nos abençoe, Senhor. Abençoe o teu mensageiro, abençoe a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra se torne poderosa em nosso meio, Senhor. Esse é o nosso desejo. E o teu espírito, ó Senhor, para que possa chegar ao teu direito, louvado seja o teu maravilhoso e glorioso nome. Senhor, tu podes fazer tudo. Nós colocamos tudo em tuas mãos e também colocamos nós mesmos em tuas mãos. E sabemos que tu darás além do que pedimos e compreendemos. Graças seja a ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor por podermos crer e saber que de fato é assim e que depositamos totalmente nossa confiança na graça e no Senhor que nos amou, falou conosco e colocou em nós a palavra como semente, como promessa que produzirá frutos. Neste fim de semana, nós contemplamos pensamentos preciosos da palavra de Deus. Não falaremos hoje muito mais, mas leremos algumas passagens das Escrituras e depois oraremos juntos. E pediremos a Deus que Ele torne a Sua palavra uma realidade viva em nós. Que não apenas a tenhamos ouvido, mas que a tenhamos colocado, movido em nosso coração, para que Deus possa confirmá-la, sim, para que Ele possa torná-la uma realidade. A primeira escritura que li ontem à noite estava em Marcos 12 e se referia a pessoas enviadas pelos fariseus e pelos seguidores de Herodes. E quando se aproximaram do Senhor, disseram: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não leva em conta ninguém, pois não olhas para a pessoa, mas ensinas o caminho de Deus com veracidade. Eles queriam fazer perguntas com armadilhas. Se eles queriam ou não, eles tiveram que trazer esse testemunho pelos seus lábios. Eles estavam diante do verdadeiro e não podiam dizer nada além do que se aplicava a ele. No Evangelho de João, há duas palavras que eu gostaria de ler. São conhecidas por todos nós. Evangelho de João 3, versículo 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Também sobre isso nós falamos, que pessoas falam por sua própria causa. E ouvimos na própria introdução, se o fôlego lhes acabar, então seus planos terminam. Mas se seguirmos o plano de Deus retrospectivamente, então teremos que dizer que a hora chegou para um Enoque, chegou para um Noé, para um Abraão, para um Isaac, para um Jacó, para um Moisés? Foi então o fim do plano de Deus? Não. Continuou sempre adiante, porque esses foram homens de Deus que estavam em ligação com Deus e proclamaram o plano de Deus, dando testemunho do que o Senhor lhes havia revelado. O plano de Deus nunca terminou e nunca terminará. Deus realiza o seu plano e nós queremos fazer parte desse plano divino, como todos os profetas e homens de Deus fizeram desde o início. Até mesmo com nosso Senhor, quando ele foi crucificado, muitos pensaram que isso agora é o fim. E não foi o fim, foi um novo começo. Com Deus não há fim, sempre prossegue. E também vemos isso com os apóstolos. Um após o outro, eles foram para o lar celestial. E então, no fim, permaneceu João na ilha de Patmos. Ele restou e a ele o Senhor falou as coisas proféticas que são especialmente preciosas para nós nesse tempo e nos significam tanto. Nosso Senhor, ele deu testemunho na terra de muitas maneiras diferentes, e está aqui: quem quer que tenha aceitado o seu testemunho, selou assim o fato de que Deus é verdadeiro. Quando Paulo escreve na carta aos Hebreus: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, então só pode ser naqueles que foram imbuídos da veracidade divina. Nenhum ser humano é verdadeiro por si só. Deus somente é verdadeiro, e todo homem é um mentiroso. Mas se fomos atravessados pela veracidade de Deus, então nós podemos vir à presença de Deus nessa veracidade divina e esperar a sua ajuda. No Evangelho de João, no capítulo 7, está a partir do versículo 17: se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Jesus enfatizou repetidamente que ele foi enviado por Deus. Assim como os profetas foram enviados por Deus, João foi um homem enviado por Deus. E Jesus enfatizou: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Esse envio divino, ligado com as palavras de Deus, com a missão geral de Deus, não houve profeta que não estivesse ligado a missão geral de Deus. Todos os profetas, desde o primeiro até o último, tiveram parte daquilo que Deus proclamou de antemão. E da mesma forma, todos aqueles que desde o Gólgota foram chamados para proclamar o Evangelho, eles receberam uma parte da missão divina, da obra divina. Nesse caso, a questão é muito clara. O que fala de si mesmo busca a sua própria honra. Isso não poderia ser dito de forma mais clara. E a próxima meia frase diz: mas aquele que busca a honra daquele que o enviou, esse é verdadeiro. Tem que haver um envio divino para que se possa falar em nome do Senhor. E verdadeiramente não se trata mais de honra. Então teremos que suportar o opróbrio. Paulo, como grande apóstolo, disse: nós apóstolos fomos colocados em último lugar. Nós somos tratados como esterco, como lixo. Ninguém pense que com a causa de Deus ele chegará a ser honrado. Ele se enganou muito. O tempo virá ainda quando o mundo terreno tiver chegado ao fim. Então entraremos na glória de Deus. Então a página se virará. Aqui na terra não temos nada a ver com honra. Pelo contrário, teremos que passar por julgamentos errados, por calúnias, por desonras, por tudo. E o Senhor diz: bem-aventurados os que suportam todas essas coisas, porque assim suportaram os profetas. Eu não quero falar por mim mesmo, e eu creio que também o irmão Branham não falou por si mesmo. Eu estou convicto de que Deus falou por meio dele. Ele não buscou sua própria honra, pois assim teria dito às pessoas o que elas já ouviram por muito tempo e que ainda gostariam de ouvir agora. Ele fez muitos inimigos e não falava aquilo que as pessoas estavam ansiosas para ouvir. E por isso nós somos gratos. Porque do outro tipo já existe um número suficiente. Todos olham para o seu caminho, mas não para o caminho de Deus. Graças seja ao Senhor por ele ter enviado um homem antes da segunda vinda, que endireita o que é torto, humilha o que é elevado, exalta o que é humilhado, de modo que um povo preparado possa ser formado para o Senhor. Quem fala de si mesmo busca a sua própria honra. Se essa palavra estiver valendo, e nós cremos que vale, então todos os que andam e falam por si mesmos não buscam nada além do que sua própria honra. Então o Senhor diz: aquele que busca a honra daquele que o enviou, este é verdadeiro. Duas ou três passagens do Apocalipse. As duas primeiras do terceiro capítulo. Aqui está, no versículo 7, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da congregação em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre de novo. Trata-se principalmente do termo assim diz o santo, o verdadeiro. Do verdadeiro somente pode surgir veracidade. E assim como todos nós, terrenamente, fomos formados em Adão, assim, espiritualmente, todos fomos formados no segundo Adão, em Cristo, de acordo com a veracidade de Deus que foi revelada nele. Assim diz o santo, o verdadeiro. Ele não é apenas verdadeiro, mas ele é o verdadeiro. Isso nós já mencionamos na noite passada, de 1 João 5, capítulo 20. Nós estamos no verdadeiro, em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso também nós temos que reconhecer. Nós temos que nos entender como uma realidade divina. Se estivermos em dúvida sobre nossa identidade espiritual, então Deus não poderá prosseguir adiante conosco. Nós precisamos saber quem nós somos e o que nós somos e para que propósito Deus nos destinou. Terrenamente, todos nós podemos identificar quem somos. E chamamos isso de uma carta de identidade, e Paulo escreve que a identidade foi com espírito e poder. Deus quer que nós entendamos nossa identidade espiritual. Deus quer que nós saibamos quem nós somos. Ele finalmente quer poder confiar em nós e contar conosco. E também nós queremos contar com Ele. Nosso Senhor pôde dizer que Deus o exalta em todos os momentos porque Ele faz o que lhe é agradável. Se agora estamos no verdadeiro, como filhos e filhas de Deus, e somos permeados por sua veracidade divina, então isso não é para nós uma teoria, mas um componente divino. Então, não estamos apenas no reino de Deus, mas o reino de Deus também está em nós e poderá ser constatado no fim dos dias que nós não corremos em vão, nem ouvimos em vão e pregamos, mas a palavra de Deus para esse tempo cumprirá nesse tempo aquilo para o qual foi enviada. Assim diz o verdadeiro, o santo, que tem a chave de Davi, aquele que abre para que ninguém feche novamente, e aquele que fecha para que ninguém abra novamente. Nós pensamos aqui na palavra da plena autoridade que o Senhor expressou. O que soltares na terra também será solto no céu, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu. plena autoridade divina, no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, entre aqueles que depositaram sua confiança não em homens, mas em Deus, e eles não ficarão desapontados, pelo contrário, serão abençoados. Deus é realidade. Sua palavra é tão verdadeira e santa quanto Ele é santo e verdadeiro. Ele não pode voltar atrás em sua palavra. O que Ele disse, isso permanece assim. Em Apocalipse 3, versículo 14, está: e ao anjo da congregação que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Também já falamos sobre esse pensamento que é o Amém, a realização, a conclusão, o último, no qual tudo é resumido e se completa. Assim diz aquele que é o Amém. Dizer Amém, todos nós podemos, mas Ele é o Amém. Compreendemos isso? Assim diz aquele que é o Amém. Se lemos para isso, 2 Coríntios 1, 20 e 21, então todas as promessas nele são sim e amém, para a glorificação de Deus por meio de nós. Ele é o sim, ele é o amém. Nele, a promessa é garantida e nele está o cumprimento. Assim diz aquele que é o Amém. Amém significa que assim seja. E assim é. Assim fala aquele que ele mesmo é a palavra e em quem toda palavra encontra seu cumprimento. E nenhuma escritura será quebrada, nenhuma promessa permanecerá sem cumprimento. Não são todas essas expressões maravilhosas na palavra de Deus? Assim diz o santo e o verdadeiro. E então, assim diz aquele que é o Amém. Essa forma de falar não poderia ter sido incluída nas primeiras 6 epístolas, somente na última, na sétima, onde todas as coisas chegaram à sua conclusão, onde elas não são iniciadas, mas onde é concluído. Assim diz aquele que é o Amém, em quem tudo se torna realidade, que tudo realiza. Assim fala aquele, não na primeira carta, não na segunda, nem na terceira, nem na quarta, mas na última, na sétima carta. Ele se apresenta a nós como o Amém, no qual todas as coisas encontram sua conclusão, como a testemunha fiel e verdadeira, como o início da criação de Deus. Também sobre isso nós já falamos. Aquele que começou é o mesmo que também completa. Aquele que falou é o mesmo que zela por sua palavra para cumpri-la. Pois sua palavra não consiste de palavras vazias, mas a sua palavra contém as promessas que têm que se cumprir. E justamente nessa última epístola, que o estado da congregação é descrito, tu dizes: sou rico, não preciso de nada. E aos olhos de Deus, todos nós parecemos bastante miseráveis. E não há uma única exceção em que alguém possa vir e dizer: essa palavra não se aplica a mim. Quem disser isso, ele passa ao largo da realidade. E esse também não será ajudado, porque ele não vê a ajuda como necessária. Mas justamente aqui é dito: para que compre unguento para os olhos, para que possas ver. Aqui não são ungidos os lábios e nem a língua, aqui os olhos são ungidos. E nós já falamos sobre isso. Muitos podem falar com unção e eles falam sem unção ao largo de Deus. Aqui se trata de revestir os olhos. Por quê? Na noite passada, lemos a palavra dos videntes, dos profetas. Nós vivemos em uma era profética. Não se trata apenas de mover os lábios. Trata-se do olhar profético para obter a visão que nós necessitamos para ver assim como o vidente viu. Compreendemos isso? Isso é necessário, porque pensamentos próprios sobre a palavra de Deus não levarão ninguém adiante. Pelo contrário, na melhor das hipóteses, mais longe do alvo, nós temos que ter os pensamentos divinos para que unja teus olhos com o colírio, a fim de que possas ver. Nós pensamos aqui nas palavras do Evangelho de João, quando os escribas se aproximaram de Jesus e lhe disseram: queres dizer que nós somos cegos? E ele disse: se fostes cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Existe a possibilidade de que pessoas, mesmo na presença de Jesus Cristo, onde ele fala, onde ele revela sua palavra e sua vontade, que elas vivam na imaginação espiritual, que elas veem e que tenham uma visão muito clara. Isso não pode ser assim. Na presença de Jesus, não resta ninguém que ainda veja ou ouça. Todos perdem a visão e a audição. E nós nos concentramos apenas somente naquilo que ele diz e no que ele revela. Assim diz aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Nós enfatizamos muitas vezes que cremos que o Senhor, que anda entre os sete castiçais de ouro, ele é quem fala e age em sua congregação. E não esperamos em vão. Nós esperamos pelo cumprimento de suas promessas que ele fez em sua palavra. Nós as levamos em nosso coração e sabemos que Deus está velando sobre elas para que se realizem, quando chegar a hora, para que se torne realidade sem esforço. E ainda poderíamos exclamar: eu não conheço nenhum homem, como isso deve acontecer? Espírito Santo descerá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso, aquele que nascer de você será chamado filho do Altíssimo. Bem-aventurado aquele que nesse tempo não sabe de nenhum homem, de nenhum ser humano algo. Bem-aventurada a pessoa que somente recebe apenas a pura palavra da promessa em si. Eles serão aqueles que então serão recompensados pelo esperar. O esperar terá valido a pena. Nós poderíamos agora encenar muitas coisas humanas, nós poderíamos causar uma boa impressão com isso. E o que acontece quando isso então chega ao fim? Que impressão causaremos então? Onde ficaríamos então? Isso seja longe de nós. Quem fala as palavras de Deus é enviado por Deus. E sabemos que não podemos cumpri-las nós mesmos, mas podemos proclamá-las e crer nelas de coração e esperar que elas se realizem. Até o último dia, nós nos absteremos conscientemente de fazer qualquer coisa por nós mesmos no reino de Deus, mas até o último dia nós esperaremos que o Senhor cumpra tudo o que Ele prometeu de acordo com a sua palavra na congregação e por meio da congregação. Na primeira vinda de Cristo, muitos não puderam esperar. Um deles se deu como algo especial, levou um número de pessoas ao deserto, causou confusão entre as pessoas. Mas os seus, que aguardavam pela consolação de Israel, eles foram pacientes até que a hora de Deus chegasse. O mesmo nós também faremos pela graça e seremos pacientes, mas com plena fé, sem vacilar, sem nos movermos. Nós nos apegamos a tudo o que o Senhor disse. E a grande multidão que comparecerá à festa das bodas, aqui está escrito em Apocalipse 19, última parte do versículo 9, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Mas nós não queremos do que as verdadeiras palavras de Deus. E se não formos além do que Deus revelou, então não fazemos isso por nós mesmos, que nós nos colocamos restrições a nós mesmos, mas o Espírito de Deus não nos permite ir além do que está escrito na palavra, que foi revelado pelo Espírito e proclamado na última mensagem. Esse não é o seu ou o meu mérito. Esse é o Espírito de Deus em nós que nos liga à palavra de Deus. E uma pessoa que está ligada à palavra, esta é uma pessoa libertada pelo Espírito. E tal pessoa está então na liberdade do Espírito, na liberdade dos filhos de Deus. Toda interpretação particular é escravização e paternalismo dos outros. Deus não precisa de ninguém que interprete. Ele falou e nós gravamos esse falar e contém todas as promessas que estão escritas na palavra de Deus e nós cremos nelas de todo o coração. E também disto estamos convictos, de que nada pode ser acrescentado ou retirado aquilo que Deus falou. Pois assim está escrito, não acrescente nada às suas palavras e não tire nada delas. Não somente em Provérbios, mas também até no último livro da Bíblia está essa advertência escrita e por isso somos gratos. Nós queremos ser uma noiva da palavra, uma congregação da palavra. Mas não é assim que nós pensamos de uma forma tensa, mas que façamos com o coração agradecido, como fez Maria. A minha alma exalta o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque viu a humildade de sua serva. Amados, o mesmo acontece com o povo de Deus nesse tempo. Ele resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E por isso, quando orarmos hoje, vamos agradecer ao Senhor com toda a confiança, com toda a fé, que Ele não apenas falou conosco como o fiel e verdadeiro, mas que Ele, como o fiel e verdadeiro, cumprirá o que Ele falou, colocará em ação e tornará uma realidade divina. E como mencionamos nessa manhã, se já no Antigo Testamento os homens de Deus eram chamados de deuses, porque a palavra foi passada a eles, então podemos repetir o que Paulo escreveu. Nós somos de gênero divino, Cristo, o início da criação de Deus. Nós todos fomos gerados da mesma forma, pela mesma palavra e pelo mesmo Espírito. E nascemos de novo para uma viva esperança por meio da graça de nosso Deus. É por isso que temos confiança e segurança em nosso Deus. Que Ele os aumente e nos conceda a graça de estarmos cientes todo o tempo, mesmo se tivermos que passar por muitas profundezas, que estejamos cientes de que somos portadores das promessas divinas. E por fim, deixe-me fazer uma pergunta. Vocês pensam que o nosso Senhor desceu ao inferno com tremor e medo? Não creem nisso de forma nenhuma. Vocês pensam que ele tinha medo da morte, do inferno e do diabo? Não estava escrito? Não havia Davi falado no Espírito? Não permitirei que o meu santo veja a corrupção e vos dei a conhecer o caminho da vida? Não havia promessas escritas para ele? Absolutamente. E com essas promessas, ele desceu lá. Não estava escrito que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens? Não estava isso escrito? Se referia a ele. O que ele tinha a temer? Ele era a palavra feita carne e todas as promessas da palavra se cumpriram nele. Desde o seu nascimento, durante toda a sua vida, durante o seu ministério, durante o seu sofrimento, na sua morte, na sua jornada ao inferno, na sua ressurreição, na sua ascensão, em todos os lugares, havia promessas que foram cumpridas nele. Não é conosco a mesma coisa? Temos que confiar em nós mesmos? Temos que edificar sobre nós mesmos? Então, nós seríamos os mais miseráveis e pobres entre os mais pobres e miseráveis. Em quem nós edificamos, em quem confiamos? Nós edificamos e confiamos no Deus vivo e suas promessas. Assim como foram cumpridas na cabeça, tem que necessariamente se cumprir em todos os membros do corpo. Morte, onde está o seu aguilhão? Inferno, onde está sua vitória? Nosso Senhor, Ele vivenciou que nele, cada promessa que foi escrita para Ele se cumpriu. Não deveríamos ter a mesma confiança de que todas as promessas que Deus fez ao seu povo se cumprirão em nós? A Escritura também aqui não pode ser quebrada. O que Deus disse, isso permanece. E nosso Senhor é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o Amém. Nele, tudo encontra sua realização e conclusão. Por isso, somos gratos. E Ele quer que nós tenhamos parte nisso. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Nós te agradecemos por tua poderosa presença. Nós te agradecemos por esse fim de semana, por cada palavra, ó Senhor, que tu dirigiste a nós. Nós te agradecemos sinceramente por isso. Ó Senhor, que o nosso coração tenha recebido isso, que possa trazer fruto para a longa eternidade, Senhor. Nós te agradecemos, ó Senhor, que tu falasse conosco de uma forma tão maravilhosa, que tu estás no plano, Senhor, e que tudo está sujeito a ti, Senhor. Aleluia. Ó Jesus, o que devemos dizer a ti? Receba o louvor, receba a honra e a adoração, Senhor, de todos os nossos corações e bocas. E eu te peço agora, especialmente no fim, que abençoe meus preciosos irmãos e irmãs, todos aqueles que vieram, Senhor, para ouvir a tua palavra. Senhor, certamente havia um anseio interior para ouvir a tua palavra, uma fome, uma sede, Senhor. Que tu possa ter abençoado e saciado o anseio de seus corações. Eu te agradeço e eu te adoro. Tu queres estar com eles no caminho de volta para casa. Tu queres estar conosco também, Senhor, nos próximos dias, ó Senhor. Nós queremos manter nossos olhos fixos em ti e no teu agir, Senhor. Porque nós cremos de todo o coração que tu te revelarás ainda poderosamente, Senhor. Aleluia! Louvor seja a ti e adoração. Senhor, nós não queremos apressar nada, mas nós estamos esperando, Senhor, até que passemos da fé para o ver. Aleluia! Louvor e honra seja a ti, o Cordeiro, agora e eternamente. Aleluia! Amém!